boa tarde, muito boa tarde a todos, boa tarde a todas. Para quem não me conhece, eu acho que eu nunca fiz isso. Eu sempre começo apresentando as pessoas e nunca me apresento. Entra um ser aqui falando, mas para quem não me conhece, eu sou a professora Luciana, eu sou a coordenadora atual, né, do Departamento de Psicologia da PUC-Rio. Junto com o professor Landeira, que é o diretor, né, o diretor do nosso departamento, nós pensamos esse projeto, né, que são ciclos de palestras, pensando nesse momento que nós estamos passando, né, nesse momento pandêmico, né, que todos nós estamos imersos, né? Nós pensamos um projeto que atendesse a toda a comunidade, não só a comunidade PUC, mas a toda a comunidade, né? Então, nós pensamos nesse ciclo de palestra, né, nesse projeto que compõe-se de ciclos de várias palestras, né, pensando e focadas no tema da pandemia. E hoje com a gente, mais uma vez, porque a professora Sandra Salomão já esteve conosco em outros momentos, né, já é a segunda, ela é a Bi. Ela estava falando um pouco antes, né, de a gente começar, que ela gostou de fazer as lives, ela começou fazendo as lives e gostou, né, desse formato, né? Então ela se colocou novamente a palestrar aqui, a dialogar aqui conosco, né, um tema diferente, né, da última live, da última palestra. Hoje, professora Sandra Salomão, do nosso Departamento de Psicologia, professora e supervisora do Centro de Psicologia Aplicada, da PUC. Ela hoje vai falar sobre tempo, vida e cuidado, sintomas da vida no isolamento social. Então, professora Sandra, mais uma vez, muito obrigada, né, pelo seu título agora de bi-participante.
Bi-palestrante.
Então, muito obrigada, Sandra.
Na atmosfera, né, de apresentações e agradecimentos, eu quero, assim, te agradecer, Luciana, pela iniciativa desse ciclo de palestras, que eu acho que o nome, inclusive, foi muito feliz. Foi a partir do nome, do nome desse ciclo de palestras, que eu acho que veio também para dar um apoio aí, para a gente pensar junto. E algumas palestras, né, dão conforto. Então, foi desse título, Convida, que eu pensei das duas palestras. A primeira, né, que foi sobre luto, e essa sobre tempo, vida, cuidado, sintomas da vida no isolamento social. Na verdade, essa palestra, quando eu pensei, foi lá atrás, foi no início do isolamento social, do confinamento, né? Isolamento social, depois a gente até foi aprendendo que a gente estava com isolamento físico, não era mais isolamento social, mas do confinamento. E eu penso que teria mais uma palavra para aparecer aí nesse título, que seria espaço. Porque, na verdade, tempo e espaço são duas dimensões da nossa existência, da nossa vida. E quando, então, o confinamento, né, surgiu, e surgiu com uma característica muito interessante, que foi algo compartilhado na comunidade como um todo, né? Algo compartilhado mundialmente. Então, assim, coletivamente, as pessoas começaram a viver e ter uma série de reações, começaram a viver uma mesma situação, né? Vou trazer aí a metáfora que se tornou muito conhecida durante esse tempo, que foi estamos na mesma tormenta, ou estamos no mesmo oceano. Né? Rapidamente isso se modificou, óbvio, né? Eu pensei, logo que começou essa, estamos no mesmo oceano, estamos no mesmo barco, aliás, a ideia é estamos no mesmo barco, na verdade a gente não estava no mesmo barco, porque tinham pessoas que continuavam trabalhando, nem todas as cidades do mundo estavam passando, né, pela pandemia, mas estávamos todos no mesmo oceano. Em barcos diferentes, significando essa atmosfera vivida coletivamente, que mesmo quem não está tão dentro, mesmo quem não perdeu pessoas, ou mesmo quem não teve o Covid, foi ou é afetado até por uma questão de empatia ou até, né, pelo medo, enfim. Mas essa palestra, as duas palestras que eu fiquei estimulado a fazer, a primeira foi sobre o luto, porque eu me dei conta de que a gente estaria imersa numa situação muito atípica, que era a situação de não poder acompanhar as pessoas durante o processo de tratamento, né? Não poder enterrar os entes queridos. E a gente aí da área de psicologia, não sei se todo mundo está assistindo, é psicólogo, mas a gente da área de psicologia sabe que é muito importante dentro, né, do processo de perda de uma pessoa, os rituais que são feitos, e que então esse primeiro ritual, que é um ritual de conforto, de estar com os amigos, de despedida, ele não estaria sendo feito. O segundo tema foi o tema do tema, e vou colocar espaço. Tempo e espaço. Tempo, porque também muito imediatamente, assim que começou o confinamento, uma das primeiras reações das pessoas foi com relação ao tempo. E ainda é, depois eu vou falar do momento presente, né? Hoje, o momento presente, o tempo está se apresentando como tédio. Mas a questão do tempo, logo inicialmente, logo de cara, começou a existir o dia de 72 horas. As pessoas, porque estavam em casa, ou porque não estavam saindo para trabalhar, ou não estavam saindo para estudar, ou porque outras pessoas também estavam em casa, então confinamento mesmo, não sei por que razão, houve uma reação muito similar de muitas pessoas, pensando que o tempo, então o dia tinha 72 horas. Naquele tempo, assim, uma semana, 2 semanas de confinamento, o exemplo que eu vou dar aqui foi um dos que mais me marcou, eu repito ele algumas vezes. Em 2 semanas, as pessoas iam ler todos os livros que tinham comprado a vida toda. Bom, se tem outros psicólogos aqui presentes que vão ao congresso, eu não consigo sair de um congresso sem pelo menos 2 ou 3 livros debaixo do braço. Isso no primeiro dia, né? Até o fim do congresso, eu já comprei 8 livros. Estão vários aqui na fila, para o dia que vai vir uma outra pandemia, porque nessa também não consegui ler. Li até menos do que eu leio normalmente. Então, o que era esse dia tão longo? O que era essa premência de que o tempo, que as pessoas tinham que fazer tudo aquilo que nunca tinham feito? Assim, cada um viveu de um jeito. Vou falar dessas pessoas, a gente vai analisando várias situações que aconteceram lidando com o tempo. Então, primeiro, isso, que com esse tempo a vida tinha que dar conta de a vida do confinamento tinha que dar conta de todos os livros que você não leu, de fazer um novo projeto para a vida, de fazer uma profunda viagem interior, de conseguir fazer ginástica. Eu me lembro que entre 1 e 2 semanas já tinha gente falando das adaptações, pulando corda dentro de casa, levantando garrafa d'água. E eu falei, gente, foi numa sessão com um cliente que eu comecei a trabalhar com ele. O que que era aquele tempo de 72 horas? Então, o tempo de 72 horas, ele era um tempo sem rotina, ele era um tempo que começou a ser vivido através dos exageros, dos excessos. Então, já que eu não tinha que acordar para quem perdeu o emprego, quem não pôde trabalhar remotamente, então, já que eu não tinha que acordar cedo, então ia dormir tarde, vendo todos os filmes ou todas as séries. Já que vários já quês começaram a acontecer, inclusive ignorando uma realidade que era. Muitas pessoas continuaram a trabalhar, como eu, por exemplo. Eu tive muito mais trabalho, porque tinha as reuniões para aprender a trabalhar com Zoom, aprender, melhorar meus slides, aprender a trabalhar remotamente. Reuniões também lá no Instituto, assim, mudanças que foram necessárias de serem feitas. Vamos trabalhar todo mundo remotamente, não é uma ou duas sessões. Junto com isso, para classe média ou classe média alta, né? Aí não tem a ajuda daquela pessoa Outro dia eu escutei uma amiga, fiquei muito, muito feliz de escutá-la. Uma amiga, esse colega, amiga não, uma colega de trabalho, dizendo que ela teve que fazer as tarefas domésticas, não dá para você se desenvolver muito profissionalmente e também ser uma excelente dona de casa, né? A gente vai rodando pratinho. Eu falei, ai, que bom, não sou só eu. Porque, na verdade, enfim, você acrescentou um trabalho a mais. Quem tem filho pequeno, ensinar os filhos pequenos. Para quem tem filho adolescente, os adolescentes sofreram profundamente, né? Os avós, sem ver os netos, ficaram muito mal. A gente sabe o quanto que os netos trazem uma energia muito positiva para a vida dos avós. Então, a gente teve em muito pouco tempo uma série de mudanças, exigindo, eu vou usar um conceito gestáltico, fazendo aí a minha apresentação como palestrante gestalt-terapeuta, um dos conceitos básicos, né, da gestalt, que é o ajustamento criativo. Então, rapidamente as pessoas começaram, e começou uma questão muito interessante, assim, parece que o tempo começou a colocar para fora vários desejos, várias vontades, várias tendências que estavam ali, parece que no, com potencial que não se realizava. Então, assim, eu acho que mais da metade do Rio de Janeiro, em todas as classes sociais, aprendeu a fazer pão. Não sei se é porque não se pode a padaria, ou se era um sonho de consumo aprender a fazer pão. Lucilene riu lá. Meu sobrinho aprendeu a fazer pão, focaccia. Não aprendeu a fazer pão, mas fez uma receitinha nova. Bom, eu não fiz receita nova nenhuma, mas fiz um monte de live. As lives estavam dentro de mim, era uma vontade que eu tinha de fazer. Mas achava que não tinha a ver, que não era meu meio de comunicação, enfim. Então essas coisas estavam lá dentro e por alguma razão relacionada a tempo e espaço, porque gente, eu tirando um engarrafamento ou outro, né? Quer dizer, realmente a Cris Lange falou que ela também aprendeu a fazer pão. Gente, eu estou fazendo uma crítica, não, adorei. Tá, só assim, eu não aprendi a fazer pão, ficou faltando isso, né? Eu, aliás, faço parte das que não fizeram nenhuma receita nova. Eu coloquei em prática todas as receitas da minha mãe, todas muito engordativas, porque as receitas antigamente eram muito engordativas, todas maravilhosas, né? Mas, enfim. Eu faço parte daquelas pessoas que com a pandemia engordaram. Tem gente que emagreceu, mas tudo ficou muito marcado. Quem engordou, quem emagreceu, quem passou a se alimentar bem, quem passou a se alimentar mal. Muito rapidamente, o que as pessoas descobriram? Inclusive quem fazia terapia, que era importante a rotina. Então a gente vai falar sobre dois aspectos do tempo. Tempo Kairós, que é o tempo como oportunidade. É aquele tempo que coloca a situação no momento certo, no momento preciso. Então, Kairós, as pessoas passaram a fazer do confinamento uma utilização do tempo de acordo com o tempo Kairós. Ao mesmo tempo, o tempo Cronos é o tempo do relógio, que foi o tempo que primeiro fez as pessoas se perderem no tempo, isso faz parte. Eu coloquei sintomas da vida na pandemia, a perda da noção de tempo, que dia é hoje, hoje é sexta, hoje é sábado, hoje é domingo, porque sem o tempo Cronos, que é relógio, rotina, eu sei que eu vou acordar, que eu vou sair, que eu vou para a faculdade, ou que eu vou para o trabalho, ou que eu vou pegar meu filho, ou que eu vou para a praia, lazer. Eu vou sair sábado para ir ao cinema, que eu vou sair para jantar fora, né? Até os 25 anos a gente sai para balada, né? Dos 25 até os 60 a gente sai, 60 e poucos a gente sai para o restaurante. Dos 60 e tantos em diante, 60 e poucos em diante, a gente sai para o médico. Mas para o dentista, mas tudo isso tem lá a sua cronologia. Então, o que me chamou a atenção é por que que o confinamento de espaço, por que essa fronteira que colocou para uma mudança do tempo, o Cronos, que colocou uma mudança da rotina, também suscitou que a gente começasse a trabalhar com o tempo precisão, o tempo Kairós, o tempo oportunidade. Então, esse é um fenômeno muito interessante, junto com o fato de que o que eu chamei de sintomas da vida são todos os sentimentos e experiências que nós temos no nosso cotidiano. Mas o confinamento acabou tendo, exercendo uma ação, que eu vou chamar de panela de pressão, um pouco por conta de todos esses campos superpostos. Esse é um fator muito importante. É, o Kairós é o tempo sincrodestino. Ficou mais interessante ainda, né? Que é, olha só, sincrodestino. Por quê? Parece que quase como se tivesse acontecido um decreto. E assim, além de todas as questões, eu não estou entrando por essa área, não, tá, gente? Do medo, medo do vírus, que junto com a questão da organização do tempo, do espaço e do tempo, foi outra questão que nos afetou muito, né? Que era o medo da morte, o medo de adoecer, o medo de entes queridos adoecerem, de entes queridos morrerem. Então, tinha essa o encontro com a vulnerabilidade, vamos dizer assim, né? Nós nos encontramos. Eu falei na outra palestra, mas é oportuno falar aqui também. A gente, todos nós, vez por outra, pensamos na morte. Ou na nossa morte, ou na morte de alguém que é querido. Mas a gente não fica o tempo inteiro pensando na morte. Então, outro dia, uma amiga minha começou a falar: Sandra, eu fiquei com medo de morrer. Começou a se abrir, aí a outra também, não são psicólogos, né? São gente normal. Então, ela falou: eu fiquei com medo de morrer. A outra está morrendo de rir lá. Eu fiquei morrendo de medo de morrer. A outra também, eu também. Eu não sei o que isso quer dizer. Eu falei: quer dizer que a gente está vivendo uma situação coletiva. É um fogo ali naquela panela de pressão. Ficamos todos na panela de pressão, uma panela grande, mas a sensação está lá. Você não vê direito onde é que estão as panelas a parede das panelas, mas você sente um pouco essa tensão. Uns mais fortes, outros menos. Quem está ali na linha de frente, médicos, enfermeiros, pessoas que estão trabalhando ainda, sentem de uma maneira, né, mais intensa. É como se a vida não mudou, isso não existe. Claro que mudou, mas essa tensão. Por que que estava pensando? Ela falou: por que que eu fiquei tão preocupada, né, com a morte? Falei: caramba, a gente escuta o tempo inteiro notícia. Depois as pessoas começaram a se proteger disso, né, de não sei quantas reuniões de WhatsApp, não sei quantas reuniões de Zoom, não sei quantas notícias. Mas no início todo mundo estava querendo informação, fake news. Então, assim, todo mundo está falando sobre isso. Não tem como você não ficar o tempo inteiro pensando. A gente sabe que quando a gente pensa na morte, a gente também pensa na vida. E, aliás, né, é uma frase freudiana, não é uma frase gestáltica, que é: se queres viver bem a vida, prepara-te para a morte. Tem um sentido amplo aí que é, né, olhar as finitudes, inclusive do tempo, vai fazer com que você pense: peraí, os normais são a panela de pressão e nós, Psi, a válvula de escape. É, só que a gente também está dentro da válvula de pressão, né? Tem uma piada que diz que psicólogo atende psicólogo, né? Graças a Deus, né? Mas a gente também estava com a pressão. Isso foi um outro aspecto que me chamou muita atenção, desviando um pouquinho, que é um momento de cuidar, desviando, mas não desviando, que eu vou falar de cuidado agora. É uma questão importante que a gente estava cuidando de. Não é, é diferente de quando você vai para terapia, se trabalha, se prepara para quando alguém trouxer alguma questão, você não ficar paralisado no ponto cego. Mas quando você está vivendo a mesma questão, quando você está no momento de um ciclo vital parecido com o seu cliente, você se confunde. Quando você está vivendo as mesmas questões, você tem que se cuidar um pouco antes, ou então utilizar aquilo que você está vivendo como um instrumento de trabalho com o outro. Eu fiz isso o tempo inteiro. Por isso que eu comecei, que fiquei aí refletindo muito sobre o que estava acontecendo, até porque eu estava dentro de uma emergência de trabalho. Eu preciso me dar conta do que eu estou sentindo. E como eu estou trabalhando isso, para quando o meu cliente vier falar de tédio, porque assim, vamos falar sobre a pandemia ao longo do tempo. A cada semana, as pessoas repetiam quase que as mesmas palavras. Tiveram as semanas do cansaço, as semanas da raiva, as semanas de ansiedade. No início, a gente começou pela ansiedade, atenção pelas pessoas que estavam negando, né? Estavam, ainda estão, a gente viu ali o fenômeno Leblon, né? Que abriu e aí as pessoas simplesmente não tinha ninguém de máscara. Então a gente começa a pandemia e sai da pandemia com o mesmo fenômeno, o fenômeno da negação. Não, o vírus não existe, principalmente os idosos. Né? Eu tenho conversado com muitas pessoas e, assim, as pessoas mais idosas, isso é fruto da imaginação, isso não existe. Então, a cada semana, ou cada 2 semanas, eu ia percebendo que as pessoas iam falando as mesmas palavras, ou seja, tinha aí alguma coisa vivida coletivamente, lógico, tem as diferenças individuais, mas ao longo desse tempo foi se vivendo coletivamente esse passo a passo de reações ao confinamento, a esse campo, né, de incertezas ou de ameaças, enfim. Então, angústia, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, ansiedade, tudo isso foi fazendo parte. Agora, eu vou abrir aqui a tela, eu vou passar aqui uma apresentação, porque eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Então, vou ler esse último parágrafo para vocês. De onde é que eu estou partindo? Então, é isso. Nessa palestra aqui, eu estou partindo da observação com meus clientes, os individuais, família, cliente, a minha própria experiência, relato dos amigos. Eu troquei muito com os alunos durante a pandemia, né, colegas, e como gestalt terapeuta, eu acho que essa postura existencial fenomenológica, vou traduzir, envolta em aspectos da existência, atenta à minha experiência e a de outros no seu ser do mundo. Então, um dos aspectos que essa pandemia trouxe foi essa consciência da nossa imersão no mundo, porque não dava para ignorar o como que nós somos aí uma parte dessa unidade, desse todo. Então, eu tenho uma pergunta agora para vocês, tá? E eu quero que todo mundo responda. O tempo. Assim que a situação de crise repentina e global se instalou, o que aconteceu com seu tempo durante a pandemia? Eu vou pedir que vocês escrevam um pedaço de papel ou escrevam no chat. Muito rapidamente. Assim que a pandemia se instalou, ela exigiu alguns aspectos de adaptação, que foi o conceito que eu usei, ajustamento criativo. As pessoas tiveram uma imersão no novo aqui agora, e aí, assim, quem não viveu aqui agora foi tomado de uma ansiedade enorme, medo do futuro, do que vai acontecer, né? As pessoas que já viveram outras crises aproveitaram para olhar os recursos que já tinham, né, visto. Então, eu vou ler aqui um pouquinho o que você escreveu. Deixa eu ler aqui rapidamente. Valéria disse que o tempo ficou curto. Incrível isso, né? Como é que o tempo fica curto? Ciclo, início sem rotina, fez com que aparecesse pensar mais rápido. O tempo de uma outra pessoa que aumentou. Uma pessoa que reorganizou o tempo, ficou mais produtiva após o primeiro mês, que foi de adaptação. Ah, e as pessoas estavam se exigindo, né? Uma adaptação muito rápida. A gente estava pirando. Gente, mudaram as rotinas, o mundo está mudando, a gente fica ouvindo a palavra mudança, mudança, mudança. E uma auto-exigência de algumas pessoas de que rapidamente já conseguisse fazer as coisas, às vezes até porque as empresas estavam pedindo. Um tempo ficou menor e que passa muito rápido, o tempo distorceu, o tempo ficou tumultuado, ficou bem menor desorganizado, foi relativizado, ficou em paz, ficou mais curto, acelerou, lembrou do ensino. Tá. Então, assim, é importante, assim, para eu seguir a palestra, é importante que todo mundo pense o que aconteceu com o tempo. Teve gente que fez reciclagem. Ah, tá, isso. Então, teve gente que falou, gente, já que, né, Denise acelerou, se ocupou mais com a casa, curso de formação, novas expectativas. Bom, olha só. Um dos aspectos que o tempo, esse tempo da pandemia fez, vou retomar o início, que eu pensei assim, sintomas da vida. Gente, não tinha nada de diferente acontecendo. Não tinha que, entre aspas, as coisas não tinham que estar acontecendo de uma maneira diferente. É que já tinha um movimento. Vamos pensar numa cruz. Já tinha um movimento dentro da pessoa. O que que aconteceu? Isso aqui é a arte vertical, é a nossa vida. As coisas estão acontecendo. A gente tem uma historicidade. De repente, começou a acontecer uma outra coisa aqui. Mas já tinham coisas acontecendo. A nossa vida não começou aqui. Então, na verdade, vou voltar à questão do potencial. A Heloísa colocou ali: me dediquei mais ao curso. Nada proibia a nenhum de nós de estar fazendo aquilo que a gente passou a fazer em confinamento: ficar mais em casa, cuidar da casa, selecionar cursos que queria fazer, organizar seu tempo de uma outra maneira. Outra pergunta: como o confinamento e isolamento social te afetaram no início, durante e depois em termos de espaço físico? Como foi dividir o espaço com pessoas, sua família ou amigos? Como foi não ficar em isolamento? A gente começou um grupo aqui da quarentena, da pandemia na PUC, e eu coloquei o título Isolamento Social. Um dos grupos que se queixou é que, por conta do confinamento, eles não tiveram isolamento social. Tiveram que se relacionar muito mais com os filhos, com outras pessoas. Como as fronteiras se arrumaram? Como foi não sair de casa? Como você viveu sua vida nesses meses? Porque, assim, no início, a ansiedade foi a palavra que mais veio. Como é que vai ser no futuro? Ok, você está no futuro. E agora? Como é que é? As cenas catastróficas aconteceram, não aconteceram. Você aprendeu a dividir seu tempo. A Dalmira mora sozinha, manteve isolamento no fim de junho, ficou um pouco angustiada, sentindo falta de afeto, do toque. A Raquel, no início tudo difícil, tempo, espaço, mas tivemos que reestruturar tudo, tarefa, alimentação. Nina, angustiante, outra palavra-chave, angústia, desorganização. Vamos em frente. Aqui agora, peraí, agora o cuidado ou cura, tá, gente? Eu vou começar a usar cura e cuidado como um sinônimo, porque são sinônimos. Como você existiu? Existência. A existência é aquilo, é como a gente se ocupa. Inclusive, relaxar quer dizer ocupação, tá? É a forma de estar se ocupando, que é não estar fazendo nada. Nada no sentido de relaxar. Então, assim, como é que você se cuidou durante a pandemia? O que que você se ocupou? Como você se cuidou? Uma coisa. Do que você se ocupou mais? Como você se cuidou mais? As relações com os filhos? Sessão da tarde, melhorou a alimentação, leitura. Tem gente que está aqui se confessando que não conseguiu ficar em casa todos os dias. Eu anotei aqui alguns sintomas imediatos da pandemia. Negação. Esse vírus não existe. Não vai acontecer nada comigo. Choque, anestesia, preocupações. Eu vou morrer ou alguém significativo vai morrer. Medo do futuro, medo do presente, ansiedade, angústia, tédio, raiva, tristeza, depressão, desânimo, desesperança, aumento dos sonhos, excessos, sonhos acordados e sonhos dormindo, tá? Todo mundo sabe disso. Todo mundo começou a lembrar mais dos sonhos. Excesso, perda de rotina, distúrbio do sono, esperança, movimento, criatividade, estudar, fazer ouvir lives, aprender a cozinhar, solidariedade, busca de contato social pelas mídias e grupos da internet, procurar manter rotina, adaptação ao novo normal, tentar fazer as coisas não mudarem muito, cansaço. Eu fiz aí alguns do que eu chamei de sintomas. Muito cansaço, vivendo um lado privilégio entre apartamento e campo, outro rebolado adaptação. O principal cuidado que tive comigo, acho que foi conseguir não ficar lendo muito sobre o que estava acontecendo nos primeiros meses. Bom, todo mundo, pelo que eu estou entendendo, procurou fazer alguma coisa de adaptação e algum tipo de cuidado. E aí eu vou ler para vocês dois textos, é o mesmo texto, para a gente encaminhar a nossa palestra, porque eu vou provar para vocês que tempo, cuidado e vida é a mesma coisa. Então, o tempo ficou tão premente, seja o tempo Cronos ou o tempo Kairós, porque tempo é vida. A nossa vida acontece num tempo, e a maneira como nós nos cuidamos, e a maneira, e aquilo que a gente faz, aquilo que a gente como faz, é que vai determinar essa relação, né, com o tempo e com a vida. E a outra questão que eu quero deixar bem claro é assim: tudo que aconteceu na pandemia já estava lá antes na gente. A gente, as pessoas, exceto quem realmente adoeceu e veio, né, a falecer, mas assim, que clique foi esse, gente? Que a pandemia trouxe para muitas pessoas, não foi para todo mundo. Então eu vou ler esse texto aqui que eu acho que vai esclarecer um pouco. É a fábula de Gino. E Gino é do século I antes de Cristo, um depois de Cristo, antes de Cristo. Agora me perdi. Gente, é muito antigo, tá? Eu acho que é antes de Cristo, mas não tenho certeza. Depois eu coloco para vocês. Bom, mas essa fábula, ela é muito, muito antiga. Certa vez, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de terra argilosa. Ocorreu-lhe então a ideia de moldá-lo dando de forma. Enquanto pensava sobre o que acabara de criar, interveio Júpiter. Cuidado pediu-lhe que insuflasse espírito à forma que ele moldara, no que Júpiter o atendeu prontamente. Cuidado quis então dar um nome à sua criação. Mas Júpiter se opôs, exigindo que ele, que lhe dera espírito, fosse também quem lhe desse um nome. Enquanto Cuidado e Júpiter disputavam sobre quem lhe daria o nome, apareceu a Terra, que, tendo cedido parte do seu corpo para que fora criado, também queria nomeá-lo. Diante de tanta contenta, decidiram que Saturno seria o juiz da disputa. Saturno, gente, é no latim correspondente a Cronos, tá? Rotina, né? O deus do tempo. Saturno, então, tomou uma decisão equânime, preferindo a sentença. Tu, Júpiter, por teres dado o espírito, deves receber na morte o espírito que volta. E tu, Terra, que cedeste do teu corpo, receberás o corpo de volta. Mas como foi Cuidado quem primeiro formou, pertencerá a ele enquanto viver. E havendo entre vós disputa insolúvel sobre seu nome, eu o nomeio. Chamar-se-á homem, pois foi feito de humus, terra fértil. Então, gente, enquanto a gente vive por determinação do tempo, do Deus Tempo, a vida do homem é cuidado. Cuidar de si, cuidar do outro. Por quê? Enquanto nós estamos vivos, enquanto a gente tem um tempo de vida, todo esse tempo de vida está baseado nessa capacidade que o homem tem de curar-se. Curar aí no sentido de cuidado. A gente fazer essa palestra dentro de uma universidade né? É patrocinado pelo Departamento de Psicologia. Eu já vi várias pessoas aqui conhecidas. Eu acho que a gente está falando de um tema muito comum. Então, na verdade, né? Porque nós somos não só os psicólogos, mas nós somos profissionais que escolheram o cuidado. Então, o que que a gente escolheu, na verdade? A vida. Vida é aquilo que a gente faz. Vida existia. Existia é aquilo que a gente faz, é como a gente se ocupa no espaço de tempo que a gente tem. Por isso, quando mexeram em nossas fronteiras, na nossa rotina, né, quando mexeram em tudo, a primeira coisa que as pessoas se preocuparam mesmo foi como cuidar. Gente, quem não está cuidando é porque está negando. Vou usar uma palavra gestalt, vou falar gestaltês. Não está fazendo contato com o que está acontecendo. Se você, nós, a nossa existência é um ser no mundo. Se para aquela pessoa não existe vírus, por isso ela não está cuidando. Quer dizer, ela vai estar cuidando de outra coisa. Ela não vai estar cuidando de se proteger do vírus. Porque para ela não existe vírus, a gente é um ser no mundo, ela está no mundo que não tem vírus, ela vai cuidar disso, ela vai cuidar das plantas, ela vai ao mercado. Então, vamos voltar aí ao título da palestra: Tempo, Cuidado e Vida, sinônimos. Por isso o tempo ficou tão confuso, é porque a vida ficou confusa. E por isso, rapidamente, as pessoas foram para Queiroz. Porque precisavam cuidar da sua vida, precisavam cuidar das suas relações. A gente viveu o efeito acelerador, né? Então, eu tenho um sobrinho que a mulher está grávida, estavam casados já há 5 anos, vai fa fazer parte do baby boom aí, né? Então, os casais vão ter filho, as pessoas vão ter filho, vai ter filho, um monte de gente engravidou. Separa, não separa, um monte de gente separou. Casa, não casa, um monte de gente casou. Que é isso? Que efeito de aceleração é esse? É o efeito da pandemia. Então, os sintomas da pandemia, para uma grande quantidade de pessoas, foi acordar. Acordar para a vida. Fazer curso, fazer live. Produzir, não no sentido capitalista, tá, gente? Quando eu falo de ocupação. Eu não estou falando no sentido material. Eu estou falando do cuidado de si, do cuidar-se, ocupar-se consigo mesmo, ocupar com a casa. Eu fiz a brincadeira do pão, mas não tem nada de melhor meditação. Eu já fiz pão, mas assim, sendo administrado por outra pessoa. Mas assim, amassar o pão, né? Ficar ali, não fiz pão, mas fiz quibe. Você também tem que ficar ali amassando. De que jeito as pessoas começaram a prestar atenção? Gente, não todos, mas muitos. Como é que eu vou ocupar esse meu tempo? Eu estou perdendo tempo. Eu quero relaxar. Eu vou aproveitar o tempo, né? Eu vou aproveitar a vida. Eu vou aproveitar para curar-me. Ih, eu acho que eu sumi. Ah, tá aqui. Então, agora eu vou voltar aqui, que a gente está indo aí no adiantado da hora, que eu já acabei de ver. Aquele texto foi de um livro, esse livro aqui, que eu recomendo a todo mundo que trabalha com cuidado para ler, Por uma Ética do Cuidado, depois. Por uma Ética do Cuidado, a organizadora é Marisa. Nome difícil. Schargel Maia. Patrocinado pela FAPERJ, publicado pela Garamond. Esse é um livro para todo cuidador ler. E quando eu cheguei lá, eu vi, né, no artigo esse texto, que na verdade ele é um artigo que está no livro do Heidegger, e aí eu fui pegar lá o original, que é O Ser e o Tempo. É praticamente o mesmo texto, só que ele muda cuidado por cura. É a mesma fábula, mas eu quis trazer porque eu achei interessante que no texto original o Heidegger fala todo o tempo, ele fala sobre cura e não cuidado. Agora é um experimento, é para todo mundo da palestra fazer. Esse é o ponto alto aqui da nossa palestra. Eu vou pedir que você pense ou escreva uma frase empregando a palavra tempo. Vocês podem escrever num pedaço de papel, vocês podem escrever aqui no chat. Tempo não para. Damira, daqui a pouco eu coloco o nome dos livros, preciso ver. Enquanto vocês escrevem aí, escrever uma frase ou pensar uma frase com a palavra tempo. Olha que bonito, olha só. O tempo conta uma história. Eu vou usar 5 minutos da nossa palestra aqui para eu ler alguma coisa. Tudo na vida tem seu tempo. O tempo é o melhor remédio, batidas na porta da frente é o tempo. É bom ver que dá tempo. O tempo conta uma história, adorei isso. O tempo conta. Me veio esta música. O tempo é efêmero. Tempo, quero você, meu amigo. Tempo rei. O tempo é uma oportunidade. Tempo para refletir. Ótimo. Espero que todo mundo tenha escrito sua frase. Agora, eu vou pedir que você substitua. Agora eu vou pedir para você substituir a palavra tempo da sua frase pela palavra vida. Você vai pegar a sua frase e agora você vai substituir tempo pela palavra vida e ver como é que fica. O que você sente? A vida está passando, a vida conta uma história. Antes tínhamos pessoas e não tínhamos vida. Agora temos vida e não temos pessoas. A vida é atemporal. A vida é um presente. A vida sou eu que faço. Fica bárbaro, não fica? Quando a gente substitui, vida é vida. Vida para viver. É incrível quando a gente substitui. A palavra tempo por palavra vida faz um sentido enorme. Agora vocês vão ver outro sentido. Agora você vai substituir a palavra vida por cuidado ou cura. A cura não para, o cuidado cura. Antes tínhamos as pessoas e não tínhamos cura. Agora temos cura e não temos as pessoas. A cura para todas as coisas. Me sinto sem cuidado. Me sinto sem tempo, né? Me sinto sem vida, me sinto sem cuidado. O cuidado tudo cura, tudo faz esquecer. A cura conta uma história. A cura é o melhor remédio, o cuidado é o melhor remédio. Então, para fechar, eu vou deixar aí um trabalho. Eu gosto de fazer isso, assim, sempre deixar uma mensagem no fim, mas a minha mensagem do fim vai ser para você fazer alguma coisa. Eu vou pedir que você escreva um mantra para você, com as palavras tempo, cura, ou cuidado e vida. Se você quiser, você pode escrever, acrescentar espaço. Mas acho que de espaço a gente pode falar um outro dia. Gente, estou aberta aí para perguntas, deixa eu ver que horas são. Temos 5 minutos. Eu pedi para a Luciana me ajudar. Com o tempo, a cura virá e ao normal a vida voltará. Gente, é incrível, não é? Como é que quando a gente troca tempo por vida, Luciano Holandeira, que é Luciana tá ali. Quando a gente troca a palavra tempo por vida, ou por cuidado, ou por cura, né? Eu não preciso nem demonstrar nada. O sentido imediato vem, que tempo é vida. O que a gente faz com o nosso tempo é o que a gente faz com a nossa vida. Não precisa escrever o mantra agora, não. A ideia do mantra é o seguinte: é de cada um de vocês, assim, depois da palestra, dar um tempo, né? Dar uma respirada. E, na verdade, a mensagem é: o que que aconteceu com essa pandemia que as pessoas pararam para ficar mais aware, mais conscientes? Né? Primeiro deu uma enlouquecida. o que que eu faço com o meu tempo? Essa foi a questão maior, é você ser jogado dentro da consciência. Tem muitas coisas que eu gostaria de falar sobre a velocidade, né? Mas agora a gente, se tiver alguma pergunta, acho que é melhor. Eu tinha pensado em comentar que agora a gente está no tempo de saída, né? É muito rápido. Nós fomos exigidos a fazer uma adaptação, um processo de adaptação emocional, psicológica, mental, num tempo muito curto. E assim que essa adaptação foi feita, está sendo necessária uma outra adaptação. Você sai de casa, de que jeito você sai, com que medos, com que suporte. Então, assim, eu tenho sentido muitas pessoas, assim, o crescimento de busca de apoio psicológico foi muito grande, está sendo muito grande. Eu estou tendo gente me procurando, gente, uma coisa assim que eu nunca tinha aberto. Lembro de Platão, a saída da caverna. Eu vou fazer uma live, já aproveitando aí para convidar vocês, sobre a Síndrome da Caverna. Foi o nome que eu dei para esse momento que a gente está vivendo agora. Luciana, tem alguma pergunta?
Não, Sandra, não estou vendo. Só estão fazendo, fizeram alguns comentários. Teve uma outra frase, né? Que o cuidado traz a cura no tempo que a vida precisa, mas até a da Platão, né? Lembro de Platão, comentário da Kátia. Lembro de Platão, a saída da caverna. E perguntas, a princípio, não. Eu acho que você pode até fazer o seu fechamento, nem pensando nas perguntas, mas você pode fazer o seu fechamento.
Tá. Então, gente, na verdade, assim, os sintomas da vida da pandemia foi só um efeito lente de aumento. Já estava tudo aí. Mas é que como a gente mexeu no espaço e no tempo, a gente sabe que em momentos de crise, de pandemia, dois fenômenos acontecem. Sempre aconteceram. Surgiram os filósofos e houve um movimento de arte. Então, eu penso que nesse momento que a gente está vivendo, o filósofo, no sentido daquele pensador, né, a gente pensando a si e ao outro, através do cuidado, né, nos tornou também mais atentos a esse fazer, né, da arte, né? A arte, como esse movimento, até mexendo aqui as mãos. A arte como esse movimento que é tão básico, que somos nós que criamos a nossa vida. Então, eu penso que, infelizmente para não todos, mas felizmente para muitos, mesmo que as pessoas não estejam tão conscientes disso, né, esse efeito, né, pandemia provocou essa busca, né, de novas organizações aí emocionais, mentais e trocas. Ai, que bom, que palestra incrível. Obrigada. Eu estava um pouco nervosa hoje, confesso, assim. É um misto de, vou explicar o nervosismo, um misto de excitação com um certo medo. Porque eu tinha muita coisa que eu queria falar, deixei até o Fernando Pessoa. Hoje, gente, Fernando Pessoa nem conseguiu chegar na palestra. Porque eu tinha selecionado aqui uns trechinhos dele. Mas que eu queria trazer essa reflexão assim sobre como que a gente assim ampliou no sentido de lente de contato, né? Aquilo que já está ali, a vida e o cuidado oscilando entre tempo Kairós e tempo Cronos. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha honrado aqui a minha anfitriã Luciana e meu
Estão perguntando
anfitrião
para
holandês.
você aqui,
Ah,
rapidinho. Uma
sim.
das últimas foi a Maria Eduarda Gouveia. Ela está querendo saber quando será a sua live sobre o mito da caverna.
Olha só, eu tenho que construir ainda, tá, gente? Eu pareço assim muito espontânea, mas a minha espontaneidade vem de uma construção anterior, porque eu sou virgem com Sagitário. A virginiana lê, organiza tudo, a Sagitária depois deixa para lá. Mas quando eu venho, quando eu dou no momento da palestra, aqui agora da palestra, eu sou sagitariana. Mas antes tem uma construção. Não se iluda que eu sou esse ser iluminado que de repente as ideias surgem. Então, olha só, eu estou pensando em fazer semana que vem, daqui uns 15 dias, Por quê? Aqui que eu tô fazendo uma coisa bem interessante mesmo. Eu estou organizando de novo qual é essa reação que as pessoas estão tendo. Eu me lembrei do mito da caverna do Platão, porque as pessoas estão de costas para a realidade, e o que eu estou trabalhando é que, na verdade, a gente. Qual é a realidade que a gente está de costas, né? E como é que está sendo essa saída aí? Então é isso. Luciana, não tenho ainda uma data, mas provavelmente daqui a 15 dias.
Olha só, não consegui pegar a referência do outro livro, além da
Ah,
ética.
olha, o livro, gente, eu estava escrevendo
Referência.
aqui. Deixa eu acabar de escrever. Por uma ética do cuidado,
Ah.
por uma ética do cuidado, todos os artigos desse livro eu recomendo. Organizador, eu vou dar o nome da organizadora, tá, gente? Richard Maia. E o outro é um clássico da fenomenologia. É um livro hard, tá, gente? Isso aí é o Ser e o Tempo. Mas não deu nem tempo para a gente entrar na angústia, né? Que angústia é minha queridinha. Não, gente, angústia é o chão das possibilidades. Agora tá acabando, eu me soltei. Angústia que muitas pessoas estavam sentindo. As pessoas querem fazer redução da angústia. Se você faz a redução da angústia, você faz a redução das possibilidades. Estar ansioso, estar angustiado, significa que você está vivo e que você está diante. A angústia é melhor que a ansiedade, né? Mas ele vai falar na parte, no capítulo 6, que ele fala do ser como presença, como o ser da presença como cura, ele fala sobre angústia. E ele vai falar dessas questões da angústia como possibilidade. Obrigada aí, Luciano e todo mundo.
Nós que temos que te agradecer, Sandra, por mais uma vez você estar aqui conosco, né? Ter colocado o seu tempo, né, à nossa disposição, estar conversando com a gente sobre esses diversos assuntos que são tão diversas temáticas, né, que são tão importantes para a gente saber como é que a gente vai lidar com tudo isso, né? Porque não é fácil.
Que eu acho que é. Bom. Pena que não deu tempo ainda, a gente não deu tempo, né? Da gente, eu fiz uma.
Podemos agendar uma próxima, não tem problema algum.
Tá bom. Luciana, eu adoro falar. Não fala, não faz isso não. Obrigada por estarem comigo esse tempo em que me ocupei de estar com vocês nesse pedacinho da minha vida.
Obrigada, Sandra. Obrigada mais
Obrigada
uma
por tudo.
vez. E querendo, é só falar com a gente, que a gente só coloca novamente uma data. Para você estar aqui nesse momento, dialogando aqui, trocando suas ideias, trocando ideias.
Vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar em cima da síndrome da pandemia, a síndrome da caverna,
Caverna.
e aí eu vou fazer uma live assim de ensaio, aí depois eu coloco, falo para você e a gente faz.
Maravilha,
Que
combinadíssimo.
é sobre a saída, né? Esse momento que a gente está vivendo agora. Obrigada aí,
Maravilha, tá combinado. Obrigada, Sandra. Obrigada. Landeira, quer falar alguma coisinha? Não sei se.
Parabéns, Sandra, como sempre, maravilhosa.
Obrigada, obrigada.
Então, boa noite. Muito obrigada a todos mais uma vez e tenhamos uma boa noite.
Obrigado.